passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Eu acho até que a gente tem mais estrutura do que muitas famílias por aí.
Eu tenho duas filhas, um filho e uma neta de quem eu tenho a guarda legal. Ela mostra a foto das duas e fala, essa é a Tatá, ela chama a Fulvia de Tatá, essa é a minha avó e eu amo muito elas, porque ela foi realmente criada por nós.
É um sonho mesmo você poder um dia constituir uma família.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial Cores do Afeto, uma discussão sobre família e homossexualidade.
Yara é uma menina de 16 anos. Vai para a escola, estuda inglês, gosta de jogar handball. Sua rotina é igual à de muitas adolescentes. A diferença é que ela é filha de pais gays. Yara conta que nunca sofreu preconceito por isso, mas acredita que a adoção por casais homoafetivos ainda é um tabu na sociedade.
Eu acho que as pessoas julgam sem conhecer, sabe? Se acompanhasse, pelo menos a nossa família é super estruturada, não é uma coisa ruim. É uma família normal. Eu acho até que a gente tem mais estrutura do que muitas famílias por aí.
Yara é filha de Marcelo e João, um dos primeiros casos de adoção por um homossexual no Brasil.
Marcelo e João estão juntos há 22 anos e, apesar de serem pais da menina, só um deles é reconhecido como tal na certidão de nascimento e para outros fins legais.
E a adoção dela foi bastante difícil. E para assinar um documento, um juiz assinar um documento que não existia no Brasil, você entendeu? Foi uma coisa meio difícil. Mas o juiz foi corajoso, como ele viu que a gente tinha estrutura, não tinha nada que desabonasse. Então ele assinou e a gente conseguiu adotar ela e ela tinha 11 meses de vida.
A adoção por homossexuais já é uma realidade, mas na grande maioria das vezes é feita no nome de apenas um dos parceiros, já que havia controvérsia no reconhecimento da união estável homoafetiva.
Recentemente, alguns casais gays tiveram seu direito de adoção garantido pela justiça. Agora, o que era jurisprudência passa a ser regra. Em um julgamento histórico, no dia 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.
O relator, ministro Carlos Aires Brito, uniformizou o entendimento do artigo 1723 do Código Civil, que diz: a lei reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Em seu voto, ele exclui qualquer interpretação do artigo que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como sinônimo perfeito de família, segundo as mesmas regras da união estável heteroafetiva.
A expressão entidade familiar não foi usada para designar um tipo inferior de unidade doméstica. Um tipo inferior porque apenas há meio caminho da família que se forma pelo casamento civil. Não foi e não é isso, pois inexiste essa figura da subfamília, família de segunda classe, ou família mais ou menos.
Por 10-0, os ministros concordaram com a defesa feita pelo relator de que a Constituição só enfatiza o gênero feminino para acabar com o ranço de que a mulher é inferior ao homem, sem a proibição explícita a qualquer outro tipo de união ou de preferência sexual.
Para o ministro Aires Brito, a família deve ser compreendida pelos seus laços de afeto, independentemente da preferência sexual de seus integrantes. Ele reafirma os preceitos constitucionais de igualdade, liberdade e dignidade humana, ao reconhecer que as famílias gays devem ter os mesmos direitos das famílias héteros.
Aqui, o reino é da igualdade absoluta. A Constituição diz: são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ora, então quem ganha com a equiparação postulada pelos homoafetivos? Quer dizer, os homoafetivos, muito bem. E quem perde? Ninguém perde. Os heteroafetivos não perdem e a sociedade não perde.
Marcelo comemorou a decisão do Supremo. Agora, o casal vai oficializar sua união e pretende corrigir a certidão de nascimento de Yara, incluindo o nome de João como pai.
já é um grande passo. Eles fizeram a união estável, eu acho muito importante. Está certo que não é um casamento, mas é no 80% ou 90% dos direitos que a gente tem que ter. Eu me sinto mais brasileiro. A gente tem direitos também, né?
Segundo o movimento gay, até então, um casal homossexual tinha 112 direitos a menos que um casal hétero. Para Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a decisão do Supremo é um divisor de águas na luta pelos direitos LGBT.
Hoje a família mudou a configuração. Nós temos todos os tipos de família. Não existe só um tipo A, o B, o C. É a avó que mora com a neta, é o tio que mora com a sobrinha. É, isso deve ser respeitado. E o que nós queremos realmente é constituir a nossa família da nossa forma, do nosso jeito, e não queremos destruir a família de ninguém. Muito pelo contrário, nós queremos ser felizes e como todo e qualquer brasileiro, como todo e qualquer ser humano nesse mundo.
Essa mudança de configuração foi ressaltada por vários integrantes da corte, que lembraram que a Constituição de 88 reconheceu outras formas de família, além daquela formada pelo matrimônio. O ministro Marco Aurélio Melo destacou o direito das famílias plurais.
Revela-se, então, a modificação paradigmática no direito de família. Este passa a ser o direito das famílias. Em detrimento do patrimônio, elegeram-se o amor, o carinho e a afetividade entre os membros como elementos centrais de caracterização da entidade familiar.
A decisão do STF não é equivalente a uma lei sobre o assunto. Significa que os tribunais darão ganho de causa a casais homoafetivos que recorram à justiça, caso sejam impedidos de acessar os direitos relacionados a uniões estáveis.
Entre as conquistas estão coisas simples para a maioria das pessoas, como somar renda para aprovar financiamentos, autorizar cirurgia de risco ou compartilhar plano de saúde.
A adoção conjunta também é um direito garantido a uniões estáveis, segundo o Código Civil. A questão, no entanto, ainda é alvo de polêmica e resistência em alguns setores da sociedade.
Para garantir a existência de um parâmetro legal, o Supremo cobrou uma atuação mais incisiva do Parlamento para regulamentar questões como casamento civil e adoção por casais homoafetivos. O presidente do STF, César Peluso, defendeu que o Congresso se posicione sobre o tema.
O Poder Legislativo, a partir de hoje, deste julgamento, tem que se expor e regulamentar as situações em que a aplicação da decisão da Corte será justificada também do ponto de vista constitucional.
Essa também é a opinião da desembargadora aposentada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias. Para ela, é preciso que o Congresso faça lei para todos.
Com essa decisão, cabe ao legislativo cumprir com a sua obrigação, né? E de fazer leis, que não dá para fazer lei só para a maioria, só para segmento que rende votos, né? Ou que tenha simpatia da maioria da população.
Na mesma linha, o antropólogo Luiz Motti, um dos fundadores do Grupo Gay da Bahia, reclama que, ao contrário das demais minorias, o segmento LGBT é o único para o qual não há qualquer lei federal.
Nenhuma lei foi aprovada em nível federal que garanta a melhoria das condições de vida social dos homossexuais. Enquanto que os negros já têm o Estatuto da Igualdade Racial, que conferiu enormes direitos de igualdade e que recebeu muitas críticas da própria comunidade afrodescendente, que queriam mais direitos, nós, homossexuais, nos são negados direitos.
A criminalização da homofobia e o casamento são duas das bandeiras sobre as quais o movimento promete concentrar esforços.
Na Câmara dos Deputados, Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, quer apresentar uma proposta de emenda à Constituição regulamentando a união homoafetiva.
A PEC é a PEC do casamento civil, ou seja, estende o casamento civil aos homossexuais e as uniões estáveis que já existem, elas são automaticamente reconhecidas como casamento caso o casal queira. O casamento religioso não está em pauta, ninguém está pleiteando o casamento religioso. O que a gente quer é o direito ao casamento civil.
Já o projeto de lei que criminaliza a homofobia foi apresentado em 2001 pela então deputada Yara Bernardi à Câmara Federal. O PLC 122 chegou ao Senado em 2006.
Para a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, que é relatora do projeto e coordenadora no Senado da Frente Mista em Defesa dos Direitos LGBT, a decisão do Supremo sinaliza a necessidade de o Congresso se posicionar.
Eu sinto que enquanto a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, o judiciário foi acompanhando, foi dando sentenças, foi criando jurisprudência, o executivo, o presidente Lula, também permitiu a Receita Federal acolher as declarações conjuntas. A única coisa que não mudou e que, aliás, retrocedeu foi a Casa de Leis. Aqui houve um apequenamento, para não dizer acovardamento, dos deputados e senadores.
A proposta equipara a homofobia ao racismo e fixa pena para discriminação ou preconceito por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Por exemplo, quem deixar de contratar uma pessoa por ela ser gay ou demiti-la pelo mesmo motivo, pode ir para a cadeia por um período de 2 a 5 anos.
O impedimento ou a proibição de entrada em qualquer estabelecimento público, por sua vez, pode resultar em até 3 anos de prisão. O PLC 122 ainda garante a demonstração pública de afetividade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que preside a Frente em Defesa da Família, reclama da decisão do Supremo, que, em sua avaliação, prestou um desserviço ao país. Ele também se posicionou contra a aprovação do PLC.
Se você não aluga um imóvel, você está preso. Se você demite, está preso. Se você não admite, está preso também. Uma série de inconstitucionalidades, muito mais para se construir cadeia e criar um império homossexual no Brasil.
Na tentativa de vencer resistências, a relatora Marta Suplicy apresentou uma subemenda que exclui do projeto a criminalização de manifestação pacífica decorrente da fé. A bancada evangélica, no entanto, defende que o texto não contempla o segmento, como afirma o senador Magno Malta.
O texto da senadora Marta também não serve. São milhares de pessoas que estão sofrendo. Ora, se o Brasil tem quase 200 milhões, suponhamos que tem 20 milhões sofrendo. Tem 150 que nem ouvido foi. Nós precisamos ouvir toda e qualquer manifestação cristã, religiosa. Nesse próprio congresso aqui tem pessoas que são ateus, que não professam fé nenhuma, nem acreditam em Deus, mas acreditam na família, acreditam nos termos de Deus, que Deus criou macho e fêmea. Não é o congresso que vai tentar criar um terceiro sexo com uma lei.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, também é contrário ao projeto.
Nós não podemos conferir um direito ferindo outro. Ninguém é contra a liberdade das pessoas e ninguém quer criminalizar o homossexualismo. Mas é justo que religiosos possam dizer que o homossexualismo é pecado.
Os evangélicos defendem, sobretudo, que o projeto seja mais discutido com a realização de audiências públicas. A senadora Marta Suplicy promete continuar negociando para garantir a aprovação do texto.
O projeto é absolutamente constitucional. É que não estão tendo mais argumentos, porque o argumento que havia, que era que cerceava a liberdade de culto nos templos, eu fiz uma emenda permitindo a liberdade de culto nos templos, desde que não incite a violência, dentro da fé e dos dogmas de cada religião. Então agora nós vamos ter que conversar mais. O que eu argumentei com os que foram contrários é um projeto simples, que pede nada mais do que o respeito e que vai inibir a violência, o número de assassinatos.
As estatísticas preocupam. Segundo pesquisa do Grupo Gay da Bahia, um homossexual é assassinado a cada 36 horas, vítima de homofobia.
E o Brasil é um país homofóbico?
Violência, família e preconceito. Esses são os assuntos do próximo bloco.
Você acompanha a reportagem especial Cores do Afeto, uma discussão sobre família e homossexualidade.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.